Senhor presidente, senhor presidente Valdemir Mocca e caros colegas, na tarde de ontem, as comissões de infraestrutura e assuntos econômicos desta casa, em audiência pública conjunta, ouviram a presidenta Petrobras, Maria das Graças Foster. Além de detalhar aos parlamentares o plano de investimentos da companhia, um dos temas mais abordados no encontro foi o quadro de dependência da importação de derivados do petróleo, como diesel e gasolina, vivenciado hoje por nosso país. A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras, em julho deste ano, foi de 2 milhões e 500 mil barris de óleo equivalente por dia. Utilizando praticamente 100% de sua capacidade de refino, a produção de derivados da companhia ficou em 2,2 milhões de barris dia. O déficit obriga o país a gastar somas relevantes para garantir o abastecimento, principalmente de diesel e gasolina. É um assunto que hoje está na ordem do dia do Brasil, não só pela Petrobras, mas é o tema que recorre diariamente. A pauta do dia hoje, nós estarmos com deficiência de derivados de petróleo. E, sem dúvida alguma, foi um dos temas principais no debate durante a tarde de ontem com a presença da presidenta Petrobras, Graça Fortes. Este último, em particular, passou por crescimento recorde. Se o último quer dizer que a importação de gasolina, diesel e gasolina, principalmente de gasolina, fruto da somatória de diversos fatores. Em 2011, as importações de gasolina alcançaram 43 mil barris de petróleo por dia, uma elevação de 378% em relação a 2010. Para este ano, as estimativas indicam importações entre 70 a 80 mil barris dia. Estudos realizados pelo próprio governo federal indicam que este quadro não deve se alterar tão cedo. Pelo contrário, se agravará. Foram feitas três simulações, onde variam as medidas adotadas para fortalecimento do mercado de combustíveis e o crescimento da produção de gasolina e etanol, por exemplo. No mais otimista deles, teremos um aumento de 354% na importação de gasolina, num período de 10 anos. De acordo com a própria Petrobras, o gasto com importação do combustível até 2020 será de 58 bilhões de dólares. A competente Graça Foster acredita que, para reduzir a exposição às importações de derivados, a grande aposta é o incremento da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Usando suas palavras, abro aspas, o Brasil tem a cara do etanol e o etanol tem a cara do Brasil. Não tem razão para que não volte em 2 ou 3 anos. Fecho aspas. Não há dúvidas de que este caminho deve ser trilhado juntamente com outros biocombustíveis, como o biodiesel. Não podemos negar, contudo, a conclusão óbvia da necessidade de ampliar nossa capacidade de refino de petróleo. Mesmo tratando-se de uma das maiores companhias de energia do mundo, a Petrobras tem suas limitações. Atualmente, além das 12 refinarias em operação, estão sendo construídas outras 5. Em seu plano de negócios para o período 2012-2016, estão previstos investimentos da ordem de 65,5 bilhões de dólares no segmento de refino, transporte e comercialização. Especificamente no refino, são cerca de 35 bilhões de dólares, aproximadamente 70 bilhões de reais. Apesar de significativos, se levarmos em conta ainda o aumento de produção advindo da exploração dos campos do pré-sal, fica evidente a conclusão de que não serão suficientes para fazer frente à demanda, fato reconhecido pela própria presidente Graça Foster. A participação da iniciativa privada no setor de refino de combustíveis, nobres colegas, configura-se em alternativa viável, de rápida implementação e que poderá trazer os efeitos desejados, seja no modelo de concessão ou mesmo em parceria direta com a Petrobras. A participação do investimento privado poderá dotar o país de uma estrutura ampla, dinâmica e eficiente de refino de petróleo. O governo federal já apostou no modelo de concessões para a administração aeroportuária e, recentemente, no plano de infraestrutura logística, mais especificamente para a construção de ferrovias. No âmbito do refino, não faltarão parceiros interessados no Brasil e no exterior, sempre sob a devida fiscalização, é claro, dos órgãos competentes, notadamente da ANP, Agência Nacional do Petróleo, com a supervisão e colaboração técnica da própria Petrobras, com sua vasta expertise. Com o modelo de parceria, a sociedade brasileira é beneficiada por todos os aspectos, da geração de empregos ao incremento na arrecadação dos tributos. A união de forças poderá proporcionar o quadro de ampliação de oferta de combustíveis, condição essencial para o crescimento de nosso país. Faço essas considerações, senhor presidente e nobres colegas, porque entendo que nós não podemos ficar de braços cruzados. Devemos buscar alternativas, e elas aí se encontram. Nós estamos hoje dependentes de uma porção de milhares de barris de derivados que estamos importando, não há a menor dúvida, há um esforço. Eu sei que nós não temos capacidade também de partirmos para solucionar em tudo, mas como estamos abrindo a parcerias da iniciativa privada em outros campos da economia nacional, está sendo aplaudido, por que não? Como já participo, eu diria, empresas outras no mundo que vêm ao Brasil na exploração do petróleo. Há empresas estrangeiras participando da exploração do petróleo, em que sob a supervisão da Petrobras pode explorar o petróleo, por que não? Não só participar da exploração, mas também, com a supervisão, é claro, sempre da Petrobras, por que não essas empresas não possam participar também do refino? Empresas com uma expertise, com capacidade, participando ou em parcerias para fazer com que nós possamos fazer frente a essa demanda tão extraordinária. Eu acho que é por aí que o Brasil, pelos cálculos que existem, da demanda que ainda vamos avançar, da necessidade, embora a produção que nós já temos suficiente do petróleo bruto, mas sem a capacidade do trabalho do refino em produzirmos os derivados, porque não partimos para isso? Eu acho que esse é o momento de nós agirmos também nessa linha. Essas são, senhor presidente e caros colegas, as considerações que trago hoje à tarde, em função até dos desdobramentos do debate havido ontem na Comissão de Assuntos Econômicos e Infraestrutura da Casa, onde debateu-se durante praticamente 5, 6 horas essa questão no Brasil. Eu acho que isso nós não podemos deixar fora de pauta para nos enfrentarmos a questão não só de hoje, de amanhã e depois. Temos que ter uma visão além do horizonte. E este é o dever nosso e é o dos caminhos. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.